Estamos de volta com o Café das Seis aqui na sua Rádio Globo de Feira de Santana, nosso Café das Seis especial de número 100. E hoje, no Entrevista com Especialista, a gente tem aqui um entrevistado especial, o Antônio Diggs. É isso, Polly?
Isso mesmo, Rafa. Nosso entrevistado de hoje, ele é bastante conhecido aqui em Feira de Santana e fora daqui também, já que tem diversos seguidores no Instagram. Ele se formou, gente, em Direito pela UFES. Durante 14 anos, ele foi professor de inglês, foi analista jurídico do Tribunal de Justiça da Bahia e escreveu uma música que fez sucesso no Brasil e no mundo na voz de Michel Teló, a música Ai Se Eu Te Pego. E agora ele é um dos influenciadores digitais mais conhecidos da Bahia. Nós estamos falando de Antônio Diggs. Bom dia, Diggs. Um prazer ter você aqui com a gente no Café das Seis.
Bom dia, Diggs.
Bom dia, rapaz. Tô importante demais, viu?
Mas quem diria, hein?
Eu demorei de vir aqui, mas estou vindo logo no programa número 100. Nem sabia dessa numeração, não, viu?
Pois é, a gente tem o Adilson Muritiba aqui. Ele faz uma contagem. Ele é o menino dos números. E ele conta todos os programas. Aí ele avisou pra gente, ó. Terça-feira é o número 100. E aí estamos aqui.
Estou vindo de especial. Vou jogar na Mega Sena hoje para
você ver um dia certo. Vamos dando uma melhorada no microfone de Diggs aí. Diggs, conte pra gente aí, como é que começou todo esse seu sucesso na internet? Foi por causa da música do Ai Se Eu Te Pego?
Rapaz, bom, primeiramente bom dia a todo mundo aqui, 90.5, a primeira vez que eu tô aqui com vocês na Rádio Globo. Comecei já a ouvir a rádio há algumas semanas e gosto muito da programação. Tem um programa que eu assisto meio dia direto, ouço, que é o de Léo Jaime, adoro.
Isso, Papo de Almoço.
Isso, esse mesmo, adoro e gosto muito de rádio, né? A internet na minha vida sempre foi algo muito presente, desde sempre, né? Porque eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, assim, quando eu entrei na UFS, em 2001, 2002, já tem 16 anos isso, tô com 34 agora, eu lembro de ter comprado assim, um dos primeiros smartphones que você conseguia entrar na internet. Então, a rede social sempre foi algo que sempre me interessou muito. Na época do Orkut e tudo mais, eu sempre utilizei a rede social para, de alguma maneira, divulgar meus negócios, já que eu sempre militei muito na parte do entretenimento, apesar de estar, na época, me formando em Direito na UFES. E o engraçado é que o que me colocou no entretenimento foi justamente o Direito, por causa do barracão de Direito que eu montei, o primeiro barracão de Direito da Micareta de Feira de Santana, assim que entrei, assim que era calor. E aí, por ter sempre essa facilidade de lidar com as coisas na internet, eu sempre fui o primeiro a entrar em tal rede social e depois ir chamando os amigos. Então, naturalmente, eu sempre tinha mais amigos do que os outros. O Facebook, por exemplo, eu entrei no Facebook já tem, sei lá, uns 10 anos.
Você não era daquelas figuras que era dono de comunidade no Orkut, não?
Eu tinha, claro. E, na verdade, desde a época do Mirk, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, pra você que tá ouvindo a gente aí, mas que não sabe
o que é Mirk. Saudoso Mirk.
O Mirk era o aplicativo de chat dos adolescentes de 1990.
Era o WhatsApp daquele tempo.
Exatamente.
Que tinha hora pra entrar. Né?
Ah, é?
Tinha hora pra entrar, porque só, a gente só entrava... Tipo...
Precedeu o MSN, porque a galera
Isso.
fala do MSN.
Bem antes do MSN.
Eu lembro, do ICQ, esse mic aí.
O ICQ já era depois. Já era depois do mic.
Ah, eu acho que eu não peguei por conta da minha idade, Rafael.
Oh, você tá fazendo 22, Polly?
É, mais ou menos isso.
Disfarçando a idade, essa Polly. Não lembro, assim, pode dizer que é novinha.
A internet sempre fez parte da minha vida de uma maneira muito, muito presente. E automaticamente, com o crescimento das redes sociais nos últimos 5 anos, que teve um boom de verdade nos últimos 5 anos, né? De essa coisa de influenciador digital, que é algo que a gente nem imaginava que pudesse existir. O que é um influenciador digital? Tem gente que fala que é uma nova carreira, tem gente que fala que é uma posição social. Eu virei influenciador digital, entre aspas, sem querer, né?
Porque você já era um influenciador analógico.
É.
E aí, quando o mundo foi ficando mais digital, você acabou que virou um influenciador automaticamente digital.
Foi automático, não foi programado. Eu me lembro a primeira vez que eu ganhei um presente. Eu tava em casa...
O que você ganhou?
Ganhei uma almofada na época do Snap. Né? Uma almofadazinha com o símbolo do Snapchat. Ele falou, chegou alguma coisa em sua casa. Que foi uma almofada com o símbolo do Snapchat.
Que legal.
O nome da menina é Gabi Trequinho. Ela faz trequinhos umas coisinhas assim feitas à mão. Aí mandou pra mim, eu falei, gente, ganhou um presente. Eu mostrei pra galera, ganhou um presente.
Aí daí não parou mais.
Mas parou, toda semana agora mandam alguma coisa lá pra casa pra poder eu mostrar. Eu adoro receber todos os
presentes. Que legal.
Eu meu, vivo mandando coisa pra Digna. Vivo mandando
coisa pra E conta pra gente aí, né? Como que você imaginava que um dia faria uma música que fosse estourar desse jeito, como Ai, Se Eu Te Pego?
Eu acho que ninguém, todas as pessoas que estiveram envolvidas no que o Ai, Se Eu Te Pego se tornou, poderia nem no melhor dos sonhos imaginar o que aconteceu com essa música. Esse ano de 2018, o Ai, Se Eu Te Pego vai fazer 10 anos. Pouca
Nossa,
gente sabe disso.
Já?
Porque você fala, não, o Michel Teló foi mais ou menos em 2011, 2012, mas o Michel Teló, o Se Eu Te Pego foi uma música que eu fiz em 2008. Então em 2018 vai estar fazendo 10 anos.
Vamos fazer a festa, hein? 10 anos vai Se Eu Te Pego.
Mais de 10 anos. Foi uma brincadeira inspirada numa outra brincadeira de palco lá em Porto Seguro. Sharon era apresentadora de palco lá em Porto Seguro e ela fazia essa brincadeirinha para poder
lá no famoso
chamar os dançarinos no Achamoá. Vamos apresentar os dançarinos, a galera gritava, vamos, aí vinha o dançarino, ela passava a mão no dançarino e falava, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ele mostrou como é que é. E aí, pronto, eu vendo isso aí, falei, rapaz, isso dá um forró. Eu tinha uma banda de forró na época, que era os meninos de Seu Zé, né? Eu era empresário, que não era empresário, né? era o amigo que não tocava, era o empresário. Era
que queria participar da banda de algum
queria
jeito.
Queria participar,
né?
De algum jeito. E aí, pronto, fiz a música, falei com os meninos de Seu Zé, vamos gravar, isso em 2008. E no início, logo os meninos falaram, não quero gravar isso aí não tem nada a ver com forró. Só que o sanfoneiro gostou também, e o baixista na época. Inclusive o sanfoneiro hoje é até sanfoneiro de Galeguinho, aqui de Feira de Santana, um abraço pra ele aí, Anderson. E aí ele falou, não, vamos gravar. Aí quando chegou no início de 2009, dezembro de 2008 para janeiro de 2009, gravamos. Começamos a tocar no Cabanas, a letra original, até hoje registrada lá no ECAD como Sábado no Cabanas, que depois Cangá de Jegue, quando gravou, virou Sábado no Forró. Depois Michel Teló, Sábado na Balada. E aí o Cangá de Jegue gravou em 2009 para 2010, o Hélio Safadão gravou no final de 2010. Quando chegou dia 25 de junho de 2011, grava essa data aí, que é uma data importante, é uma divisão de águas. 25 de junho de 2011, tava Michel Teló foi fazer um show em Cruz das Almas, no São João. E aí alguma banda, antes dele tocar, eu até hoje não sei que banda foi, tava tocando Se Eu Te Pego. E todo mundo cantando e fazendo a coreografia.
Aí ele falou, essa é a música.
Aí eu falei, rapaz, que música é essa que a gente não conhece, todo mundo canta. Uns 3, 4 dias depois, o irmão dele, que é o Teófilo, que é o empresário dele, já entrou em contato com a gente, comigo, com o Sharon. E aí foi tudo muito rápido. Com 10 dias ele já tinha gravado, com 15 dias já estava no YouTube, com 20 dias já estava com 1 milhão de visitas.
Com 1 mês, Cristiano Ronaldo já estava dançando.
Com 1 mês e meio, Neymar estava na concentração do Santos e aí apareceu dançando. Aí a música chegou a 10 milhões de visitas. Isso, 10 milhões... em 2011, na época em que não tinha YouTube
tão
celular.
Fácil assim,
A galera não lembra, mas há 7 anos atrás não existia YouTube no celular. Para você assistir vídeo no YouTube,
só pelo computador.
Tinha que ser pelo computador. Nossa. E o Ai, Se Eu Te Pego hoje ainda é o vídeo brasileiro com o maior número de visualizações da história. São quase 800 milhões de visualizações.
É muito sucesso, conferência só.
Gente, é muita coisa.
A gente vai continuar a nossa conversa aqui com o Diggs daqui a pouquinho. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco tem mais Café das 6 aqui na Rádio Globo de Feira de Santana. 7 horas em ponto. Você está acompanhando o Café das 6 aqui na Rádio Globo de Feira de Santana. Comigo, Rafael Velame, Robson Brito e Poliana Rodrigues. Até as 8 horas da manhã. Lembrando que estamos ao vivo aqui no WhatsApp, no Instagram. Mandar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente pelo Instagram da Rádio Globo, arroba Rádio Globo Feira, Aide Carneiro, o Beto Mendes, grande Beto Mendes do Zona Mista, o Osmir Vieira, a Aline Pessoa, tem um monte de gente aqui acompanhando. O Dix também tava transmitindo ao vivo aqui.
Tô aqui ainda.
A gente pelo Instagram dele.
Mandar um abraço, Nevinha Lopes, Jéssica Costa, Valnei Souza, Elaine, Alane Oliveira, André Costa, Guilherme Marcos, Maria, Wallace, tinha até uma galera aqui.
Participe com a gente aqui do Café das 6, pode mandar um áudio gravado aqui, pode mandar uma mensagem pro Diggs também, mande seu nome, de qual bairro você tá falando,
mande uma
ou
pergunta,
cidade,
tá?
Mande uma pergunta
sobre o dinheiro, pelo amor de
Deus. Mande pro 99995-5978. Diggs, Uma perguntinha, não é sobre dinheiro.
Mas eu falo brincando assim.
Tinha uma pendência problema. Judicial com a letra. Já resolveu isso? Já foi resolvido?
Olha só, o que é que aconteceu? A música foi feita em 2008, né? Como eu te falei, inspirada numa brincadeira de palco. E foi registrada por mim e por Cheryl. Só que tinha umas meninas de João Pessoa que elas também estavam com Cheryl no momento em que a brincadeirinha foi... No que a brincadeira começou a ficar popular lá em Porto Seguro. Então, Cheryl, sabendo que elas também teriam uma parte da autoria, foi até João Pessoa, resolveu tudo e dividiu uma parte da parte dela com essas três meninas. Só, aí tava tudo resolvido, tudo de boa. E aí, de repente, apareceu três outras meninas, amigas, conhecidas, não sei, dessas três meninas, informando que elas também teriam direito...
Todo mundo quer ser pai de sucesso. Do fracasso ninguém quer.
Não sei o que e tal. Bom, como eu não estava em Porto Seguro, eu não me envolvi muito nessa questão. O processo se arrastou durante muitos, muitos anos. E eu acredito que logo, dentro em breve, deve estar se resolvendo. Né? Por quê? Porque já passou muito tempo. Foi um desgaste muito grande para muitas partes. Eu tinha nada a ver com a história, nem sabia como foi a história lá de Porto Seguro. Acabei sendo questionado toda hora, mas e aí a música final de quem é? É sua? Ou é da menina lá de Porto Seguro?
Parecendo foi você.
Ou é da menina lá de João Pessoa? Eu tive que dar 1000 entrevistas para explicar o que é que tinha acontecido. Sendo que a galera toda de Feira de Santana aqui realmente já conheceu a Sete Pego já há muito tempo. Aliás, quando a Sete Pego bombou nacionalmente, o povo de Feira já não aguentava
mais. Já não aguentava mais ouvir.
Os meninos de Seu Zé tocar
Sete Pego. E Cangaia de Jegue.
O todo. A galera da Bahia já tinha ouvido o Cangaia tocar em tudo quanto era lugar. Tanto que, quando estourou com o Michel Teló, já tinha dois São João já. Dois, já tinha passado dois períodos de festa junina em que o Sete Pego estava muito estourado. Mas é algo que já está pertinho de se resolver. Tem muitos interesses envolvidos em tudo isso aí. Até porque, assim, muito dinheiro deixou de ser dado. Porque quando você tem uma música que está dentro de alguma contenda judicial, aí você acaba não arrecadando a quantidade de merchandising que a música poderia gerar. Então,
verdade.
Todo mundo acaba se prejudicando com isso. Mas já está para resolver.
Vamos superar o Ai Se Eu Te Pego agora.
Com certeza.
Diggs, hoje você dá palestras de empreendedorismo. Com que frequência você dá essas palestras? E quem é que normalmente te procura para falar sobre isso?
Ano passado foram 11 palestras. Eu dei palestras em praticamente todas as faculdades aqui de Feira de Santana. Fui na UFES, na FAM, na FAT, na UNEF, na UNIFAX. Dei palestra também para alguns grupos de jovens que, por exemplo, dei palestra com um pessoal que tem um grupo de jovens que pratica boxe, crianças carentes. Eu falo sobre empreendedorismo, mas principalmente eu falo sobre motivação. Porque hoje, quando a gente é jovem, acaba de sair da faculdade ou acaba de sair do terceiro ano, do segundo grau, o mercado de trabalho está tão louco, está tão sem perspectiva que você sai sem saber exatamente o que é que você vai fazer. E às vezes você cria uma expectativa em cima de algo e aquela expectativa não se concretiza, aí fica parecendo que você vai ser o resto da sua vida uma pessoa frustrada, porque era para você ser uma coisa e acabou não dando certo. Sim. Eu conto um pouco da minha história. Eu sou uma pessoa que estudou direito durante 6 anos na Universidade Estadual de Feira de Santana, e que quando as pessoas me perguntavam, alguns anos atrás, o que é que você faz da sua vida, eu não falava que eu era um empresário de entretenimento. Eu falava que eu era analista judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia. É como se só seria respeitado se eu tivesse, antes de fazer qualquer coisa, minha função oficial de analista do Tribunal de Justiça da Bahia. Só que teve um momento que eu percebi que não era esse título que importava. O que importava era eu conseguir fazer algo que me fizesse feliz e que, através dessa felicidade, eu conseguisse me imaginar o resto da minha vida fazendo aquilo.
Com certeza.
E quando eu trabalhei 3 anos no Tribunal de Justiça, na vara dos Juizados Criminais, com a doutora Ana na época, era algo que, assim, eu me sentia muito bem estar lá ajudando, mas, ao mesmo tempo, você trabalhar no fórum, você tem uma carga muito pesada. As pessoas vão para o fórum para resolver problemas, sim, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu absorvo muito. Se tiver alguma energia negativa, eu sinto mal, eu fico incomodado. E hoje eu trabalho com algo que mexe com a alegria das pessoas. As pessoas chegam no Carango de cara fechada e saem sorrindo. As pessoas chegam no Johnny, né, pensando no ex que largou e sai com o namorado novo, né? Novo. Então, assim, é uma transformação de humor de maneira muito positiva nas pessoas e que é algo que eu não imaginava, mas eu já desejava. Porém, eu passei por uma fase de transição que eu acho que muitas pessoas devem passar, porque meus pais esperavam que eu fosse o advogado da família.
Sim.
Né? E no momento que você fica naquele dilema, meu Deus, o que é que eu vou ser? Eu vou ser o advogado da família, o operador do direito, o analista do juizado criminal, ou eu vou me assumir como empresário de entretenimento, fazendo o que eu gosto?
Você gosta de festa, amigo. Você gosta de festa.
Foi na época, Rafa, porque assim, quando eu decidi pedir exoneração do juizado para poder me assumir como empreendedor do entretenimento, podia ter dado errado.
Com certeza.
Sim, mas naquele momento o que eu pensava é, pô, o que eu não quero é fazer pro resto da minha vida algo que não vai me fazer feliz.
Você foi atrás do seu sonho, né?
As palestras são sobre isso, falando sobre muitos erros que cometi, obviamente, porque quando você se torna um empresário conhecido na cidade, afinal hoje são duas casas de show, dois bares, uma hamburgueria, entre outros negócios que a gente tem na micareta e etc e tal, fica muito fácil olhar e falar, ah, tudo que diz bota a mão, vira ouro, tudo dá certo. Mas muita coisa dá errado. E muita coisa também deu errado. E nas palestras eu falo sobre isso. A importância de você saber lidar com o erro para não desistir.
Vamos aproveitar e falar de micareta.
Bora.
E diz o que esperar da festa esse ano? A tendência é mesmo que seja uma festa sem cordas? Os blocos acabaram?
Caramba, eu sou uma das pessoas que acredita, apesar de ter sido dono de bloco. Eu fui dono de bloco durante muitos anos. Primeiro bloco na cola, depois o bloco dos amigos, que foi durante 7 anos o principal bloco da cidade, né? Eu acredito que o caminho é justamente a rua ser cada vez mais diversa. Eu sou uma das pessoas que acha que o bloco afro tem que passar junto com o bloco de trio. Eu acho que na rua tem que ter a fanfarra, o bloco afro, o trio, o mini trio, o pranchão. Eu acho que tem que ser essa mistura. E as cordas realmente são uma coisa que... uma tendência social que cada vez mais está acabando. Quando eu falo de tendência social, as pessoas me perguntam, o que é tendência social? É você imaginar em Feira de Santana, há 20 anos atrás, quem morava em condomínio. Sim. Ninguém morava em condomínio. As pessoas não compravam casa e falavam, ah, eu quero morar em condomínio. É a mesma coisa. Esse público hoje dos blocos e das cordas estão migrando para os camarotes. Por quê? Porque não vê mais sentido em você estar no meio da rua, separado por uma corda, enquanto o trio está passando.
Se é para estar separado, vamos ficar dentro do camarote.
É porque não mais é apenas conforto, uma corda.
Isso. Né? Tem muito mais conforto.
Tem muita gente que critica os camarotes e fala assim, poxa, porque os camarotes... segregação. Não,
tá.
Pense em uma coisa. O camarote é um dos grandes agregadores da festa. Não existe o camarote sem a festa, certo? Então o camarote é um acessório à festa. O camarote hoje se destaca muito porque o camarote traz Maria Mendonça, o Hélio Safadão, Jorge Mateus, Tairone, Harmonia, grandes atrações que as pessoas também gostariam de ver na rua. Mas que se você for observar, antes dos camarotes trazerem essas grandes atrações, não tinha na rua essas atrações. Né? As atrações que tinham na rua continuam vindo, eu acho que a prefeitura tem feito um bom trabalho.
Na verdade, uma coisa não anulou a outra.
Não, de jeito nenhum. E eu acho que nunca vai anular. Mas o mundo vai mudando, as coisas vão se adaptando, o Carnaval de Salvador está mudando muito. E a micareta
e rápido, mudando muito
também
e rápido.
Vai mudar muito, muito, muito. O que eu acho que a gente não pode... Por exemplo, uma coisa que eu acho que nenhum feirense pode nunca abrir a boca para dizer assim, ó, ah, porque a micareta tem que acabar. Quem fala que a micareta tem que acabar, não tem noção da quantidade de empregos que a micareta gera, não tem noção do que a micareta faz. São as margens da cidade em muitos lugares, porque às vezes a gente vê uma ou outra notícia ruim, mas muita gente vem para cá ainda por causa da micareta, e são muitos postos de trabalho. Para vocês terem ideia, no de camarote ano passado, foram mais de 300 pessoas trabalhando com a gente. Isso durante os 5 dias, sem contar a galera da montagem, sem contar toda a renda que você gera.
É fornecedor que você...
Muita gente, muita gente. Tem gente que vive disso, entendeu? Durante um ano. Às vezes faz um negócio durante 5 dias que dura um ano, ganha o dinheiro do ano inteiro. Então a Micareta é sim uma festa muito importante para a nossa cidade, né? E está passando por uma fase de transição, que a prefeitura tem que estar ligadona nessa parte de ela ser a grande fomentadora da festa.
Vamos colocar, vou colocar você numa situação aqui.
Vai lá, pode vir.
Vou apertar você, Diego. Vou apertar você. Se você for hoje o responsável pela Micareta de Feira de Santana, o que é que você mudaria na Micareta?
Bom, a primeira coisa que eu mudaria é uma crítica que eu já tenho já há muitos anos, que é a quantidade de atrações. O que é que acontece? Você pega hoje o circuito Barra Andina, que é um circuito de 4,5 km, quase 5 km, e no dia que tem mais atrações na rua, passam 20, 22 atrações. Feira de Santana, que é um circuito de 1,8 km, que não chega a 1,8, porque os trios com 1,5 já estão parando, porque hoje está parando antes da rodoviária, já está parando, tem dia que sai 46 atrações. Não tem como. As pessoas criticam muito e falam, teve inclusive uma atração da Bahia, que eu gosto muito, que ano passado passou e passou vazio. Aí a imprensa caiu matando como se fosse culpa da atração ter passado vazio. A atração não leva mais ninguém. Como é que numa onde você tem 40 trios passando ao mesmo tempo, você vai ter aglomeração de pessoas em volta de um trio? Não vai. Aquela máxima antiga do atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, é porque naquela época tinha 3 trios na avenida inteira, meu irmão. Então é óbvio que se você tiver 100 mil pessoas na avenida, vai ter 30 mil pessoas atrás de cada trio. Agora, se você tiver as mesmas 100 mil pessoas na avenida com 40 trios, faça a conta e veja quanto é que vai ficar para cada um. Então, assim, é importante que cada atração tenha seu tempo de passar, tenha seu tempo de fazer um show mesmo pra galera, sem a habitual correria que virou a Micareta de Feira de Santana. Por que que eu deixei de colocar bloco na Micareta? Porque a correria era muito grande. A gente ficava ali o tempo todo, os fiscais, bora, corre, corre, passa, corre, passa. Parava na frente de um camarote, parava num daqueles lugares em que estava aglomerado a galera. A gente não podia ficar um minuto, porque tinha que estar correndo o tempo todo. Chegava na frente da TV, chegava na frente dos postes de rádios, nós não podíamos ficar parado um pouquinho. E o Carnaval de Salvador, hoje os trios passam, podem parar, podem fazer aquele show, cantar a música do momento pra galera, conversar com os camarotes, fazer uma interação entre as atrações que estão dentro do camarote, e hoje a gente não consegue fazer isso aqui por causa da quantidade.
Então era isso que você mudaria? Diminuiria o número de atrações.
Essa é uma das coisas. Pra mim, hoje, é a principal. E tem muita gente que me critica, que fala, mas porque as bandas de feira tem que ter local, mas, infelizmente, tem muita banda que bota pra poder tocar na Micareta que eu não vejo tocar o ano inteiro em lugar nenhum.
É verdade, Diggs. Foi um prazer receber você aqui no Café das Seis. Eu volto sempre que puder.
É isso. Não me chame não.
Diggs, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente no Café das Seis.
Foi mal acordar você cedo, assim, que eu sei que você não acorda cedo. Assim.
Eu não dormi, é por isso que eu estou aqui.
Quem quiser ver mais um pouquinho de Diggs, é só ir lá no Instagram dele. Qual é, Diggs?
No Instagram é Antônio Diggs. Diggs se escreve D-Y-G-G-S. Na próxima vez eu venho explicar por que desse nome Diggs, que na verdade meu nome é Antônio Carlos, né? Não tem nada de Diggs, não.
É, na próxima vamos descobrir
onde esse Diggs.
Valeu, Diggs. Foi um prazerzaço ter você aqui no Café das Seis.
Obrigada.
Esse é o nosso Café das Seis de número 100, segundo as contagens do matemático Adilson Muritiba. Daqui a pouco a gente volta.